Muito boa tarde aos ouvintes do Jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos relativos à 30ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. De antemão, a gente gostaria de parabenizar o funcionalismo público de uma maneira geral, mas em especial a gente que tem mais contato com os funcionários públicos da Câmara Municipal de Bandeirantes, que colabora e colabora bastante com a gente. Então, os nossos parabéns aí a todos, indistintamente, em especial aos funcionários da Câmara Municipal. Eu vou conversar com o doutor Eduardo, que em grande expediente fez algumas críticas, em especial da falta de radares no município de Bandeirantes, as lombadas fora dos padrões, trazendo prejuízos, e também contestando o trabalho realizado pela ação social. Doutor Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Luiz Sérgio. Antes de entrar nessas perguntas, também vou aproveitar para dar um parabéns a todos os funcionários públicos, É um trabalho grande que eles fazem, tanto a nível federal, estadual, municipal, aqui na Câmara. Meu parabéns pelo trabalho deles. Aqui, Serginho, vamos entrar aqui como você mesmo colocou. Eu falei a questão do seguinte: até quando nós vamos aguardar para começar a colocar radar em Bandeirantes? Esse foi o meu questionamento. Por quê? Porque as lombadas que nós temos, elas estão todas fora dos padrões. O CONTRAN, ele tem uma resolução onde ele mostra como tem que ser a lombada. Agora, a lombada em Bandeirantes é um juntamento de piche. Isso não pode acontecer. Eu já questionei várias vezes isso. Isso tem acabado com os carros, tem acabado com as vans. Eu sou procurado constantemente por pessoal que trabalha e vê a deteriorização do seu carro em função dessas lombadas feitas de qualquer jeito.
Doutor, deixa eu só fazer uma pergunta. Há quantos anos a gente escuta as mesmas reclamações? Existe algum órgão que fiscaliza? Porque tudo é fiscalizado. Eu não falo só de Bandeirantes. Eu falo de uma maneira geral. Agora, aqui se faz e parece que fica tudo por isso mesmo. E não é de agora, vamos deixar isso bem claro.
Ô Sérgio, eu gosto de dar entrevista para você, porque você, além de fazer a pergunta, já vai dando uma sugestão. Eu gostei da sua sugestão. Eu vou procurar agora algum órgão que possa fazer essa vistoria e que venha no município, para ver o que nós estamos fazendo, Porque isso aqui não pode acontecer. E outra coisa, eu sempre faço aquela comparação. Ah, mas radar é caro. É caro. Olha o tamanho de Bandeirantes frente a uma cidade grande. E eles conseguem fazer. Por exemplo, você vai a Londrina e anda 50 por hora, 60 por hora.
É proporcional,
É claro, é proporcional, gente. E a gente tem que pensar grande. E não simplesmente falar, sempre foi assim. Não, nós temos que ter uma visão altruísta, pensar no futuro. E não simplesmente dizer, mas sempre foi assim, vai ser assim. Não. Se for para ser assim, não precisa mudar de administração. Não precisa ter Câmara de Vereadores que queiram fazer algo diferente. Se eu quero fazer tudo do jeito que era antigamente, então nós vamos viver na época da pedra.
É um pedido, é uma solicitação, tem cabimento, mas veja bem, nós não conseguimos colocar as câmeras que estão instaladas em funcionamento. Acho que é pedir demais, não? Radares?
Então, a função minha como vereador é trazer aqui na Câmara, que é onde a população tem voz e vez, justamente os pedidos deles. Eu fiz isso. Eu acho um absurdo essa questão das câmeras. Mas eu não posso fazer nada. Eu costumo dizer, a caneta do vereador não tem tinta. Entendeu? A gente traz, reclama, esbraveja, fala. Por quê? Porque a população fica sabendo. Eu também falei, por exemplo, da falta de sinalização na cidade. Por quê? Porque os próprios entregadores de Bandeirantes estão tendo dificuldades. E outra coisa que eu coloquei aqui, na verdade eu não contestei, Eu só falei o seguinte, que tem um requerimento da Secretaria de Turismo, e que falou a respeito de melhorar o comércio, tudo isso, e aí surgiu a questão do seguinte, que pedindo para a ação social o trabalho que ela está fazendo em relação às pessoas hoje que estão pedindo no nosso comércio. Porque os comerciantes estão sempre nos procurando e dizendo, Eduardo, entra 10 pessoas na minha empresa por dia, 8 ou 7 estão vindo para pedir, não estão vindo para comprar. Eu solicitei e até trouxe a nota porque há poucos dias nós falamos a respeito da prestação de contas, e uma das piores notas que o Bandeirantes teve foi justamente na Secretaria de Ação Social, onde nós tivemos, se eu não me engano, a nota 3.3, ou seja, bem lá embaixo. Então eu queria ver quais são as atitudes, porque entregar a cesta é fácil. Agora nós precisamos é fazer um trabalho para que essas pessoas voltem a ter dignidade, porque é assim que nós vamos tirar elas das ruas. Não é simplesmente dando cesta. Por quê? Porque você cria o hábito da pessoa sempre buscar no mesmo lugar. Eu sempre disse isso. Você não dá o peixe para a pessoa, você ensina ela a pescar. Porque toda vez que ela tiver fome, ela vai saber o que fazer. Então eu queria saber as ações da secretaria nesse sentido. Não só da cesta, mas o que estamos fazendo para trazer essa população que hoje, por um motivo ou outro, está na vulnerabilidade, para que ela volte ao setor produtivo.
Agora, veja bem, eu vou mudar então. Não é contestação, é uma crítica.
É, pode ser uma crítica, na verdade é um pedido de orientação para que eu possa passar para os comerciantes o que está sendo feito. Praticamente, Eduardo, nós não estamos vendo acontecer nada. Pelo contrário, primeiro entrava 2, entrava 3, agora já está em 7, já está em 8. Ou seja, está aumentando. E isso faz com que, até o cliente que vá fazer a compra, ele se afaste da loja.
Doutor, mas veja bem, a gente acompanha há muito tempo, inclusive a ação social, não especificamente essa, mas de uma maneira geral, e não podemos generalizar também.
Claro, jamais.
Jamais. Foram criados vários cursos e havia um pouco interesse também por parte da população, sem generalizar.
Não, Sérgio, eu também conheço, eu vejo muitas vezes o Guilherme. O Guilherme, quantas vezes ele vai na rádio, falta só ajoelhar lá e pedir para que a população faça. Mas então vamos fazer um cadastro. Algo tem que ser feito, Sérgio. Eu não estou aqui criticando ninguém. Eu não estou aqui querendo tacar pedra em ninguém. Eu simplesmente estou levantando um alerta. O que, que nós podemos fazer ainda mais para tentar melhorar essa situação? Porque é juntando as mãos é que a gente vai para frente. Não adianta um só, ah, eu sou o sabichão. Não, pelo contrário. Eu acho que sozinho a gente vai mais rápido. Mas junto nós vamos mais longe. Eu só estou trazendo uma preocupação dos comerciantes, levando a pasta competente para que a gente possa, junto, fazer um estudo. Quer dizer, para esse ano eu acredito que não dê mais. Mas para que para o próximo ano seja feito algo no sentido de juntar o trabalho do Cine, o trabalho da ação social, e que não fique somente na cesta, mas que vá para algo mais. É isso que nós estamos pedindo para que isso aconteça na nossa cidade.
Muito bem, agora eu converso com o vereador Tiago Faxino, que também em grande expediente levantou algumas questões, entre elas as rampas de acessibilidade sem acessibilidade, que está sendo feita no Conjunto Habitar Brasil. Segundo explicação ou informação, é uma exigência da Caixa Econômica Federal. Então ele pede explicação tanto da Caixa como também do secretário de obras do município. Tiago, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, Visa Cabiona. É um fato, não só no Habitat Brasil, no Mário Sérgio, como perto do Jardim Moretti, subindo para o Guaíra Clube de Campo, como na saída do cemitério. São vários rampas de acessibilidade que não tem acessibilidade, na verdade. Eu, no meu ver, está tendo um gasto, um absurdo de um gasto, que não vai resolver em nada, Serginho. Então, esse dinheiro pode ser investido em outros lugares para dar acessibilidade um pouco melhor, principalmente no nosso centro, da nossa cidade. Então eu quero uma explicação tanto da Caixa Econômica como do secretário de Obras, ou por que dessa exigência se não dá acessibilidade para ninguém.
Bom, você mostrou inclusive duas fotos. Uma parece que tem uma árvore no meio, a outra parece que não tem espaço para continuar, a outra tem um esgoto no começo dela que fica inviável. Então, quer dizer, é necessário? É, mas está sendo feito de uma maneira errada, é isso?
É, com certeza, de maneira errada, são acessibilidades que não dão acessibilidade para ninguém, acabam tornando prejuízo e está vendo um custo elevado que poderia ser evitado. Então, nós, como vereadores, tivemos uma coisa que não está legal, querendo explicação dos órgãos competentes para poder regularizar isso aí e fazer da maneira mais certa possível.
A gente sabe que é uma lei, que todos os conjuntos têm que ter certos quesitos, entre eles, acessibilidade, demarcação, iluminação e tudo mais. E existem os critérios. Parece que, pelo visto, só estão cumprindo os critérios, mas não estão vendo se está sendo útil ou não.
É, na verdade, o que foi observado hoje, principalmente no Habitat Brasil, a rampa de acessibilidade, a pessoa consegue subir nela na calçada, mas não consegue permanecer nem 10 metros dentro da calçada. Então, ele tem que circular em volta e descer por ela mesmo e pela rua mesmo, porque todas as casas e todas a calçada, pelo completo, ao devido ao quarteirão inteiro, não dá acessibilidade geral para o pessoal. Porque toda a divisão de casa para casa tem um obstáculo, tem um tijolo ou um buraco, então a pessoa não consegue andar. Minha pergunta é, vai refazer todas as calçadas de novo para dar acessibilidade geral? Porque já que está fazendo as rampas, tem que dar acessibilidade geral em todas as calçadas. Se a prefeitura vai ficar com o responsável por isso. Porque está sendo um dia, um gasto um dia. Eu quero saber da Caixa Econômica Federal. É obrigação. A BNT 9050 é a lei de acessibilidade em geral. Tá, ele vai fazer, vai financiar ou financiamento da calçada toda, ou só esse gasto à toa que não vai servir para nada. Então, apenas uma contestação, espero a resposta dos órgãos competentes para poder dar uma explicação para a população melhor o que está acontecendo.
Tiago, bom, você citou três bairros aí que são, está sendo feito agora, mas veja bem, se for andar pela cidade, toda a nossa cidade é comprometida, então, com esses obstáculos, rampas e tudo mais.
É, na verdade, isso daí contempla, em cima do plano diretor nosso, na liberação de toda a vara de construção, analisar o projeto, ver se vai ser feito ou não. Então, o setor de obras da prefeitura deve uma explicação, deve uma responsabilidade em cima desse problema que nós temos em Bandeirantes hoje, e daqui para frente poder cobrar e fazer o melhor para que não cometa o mesmo erro que está acontecendo no passado. Então, daqui para frente tem que seguir correto, tem que seguir certo para poder não ter esses problemas no futuro.
Não podemos continuar persistindo no erro, é isso?
Com certeza, nós temos que fazer a nossa parte, a nossa cobrança, nós estamos aqui agora e nós temos aqui para olhar para o Bandeirantes todo, então nós temos que fazer o melhor para o Bandeirantes.
Algo mais?
Só isso, só agradecer a presença de você novamente aqui na Câmara Municipal e sempre falar para a população que nós estamos aqui para fazer o melhor, melhor para todos, o melhor para Bandeirantes.
Muito bem, agora eu vou conversar com o jurídico da Câmara Municipal de Bandeirantes, o doutor Renan Borges de Medeiros. A gente tem conversado muito sobre alguns assuntos aí e desta maneira sobre a recomendação do Ministério Público sobre medidas a serem adotadas a respeito dos precatórios. E quando fala Ministério Público, já dá muito buchicho. Então, para evitar qualquer comentários errados ou especulativo, qualquer coisa, então vamos conversar com o jurídico da Câmara, que vai dar maiores detalhes o que é essa recomendação que chegou do Ministério Público. Doutor Renan, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos os ouvintes. Essa recomendação veio do Ministério Público de Contas. É uma recomendação para que seja incluída na lei orçamentária, no projeto de lei do orçamento, todos os precatórios que deverão ser pagos no exercício financeiro de 2025. O projeto inicial, ele contempla a previsão de pagamentos precatórios, mas ele não tem a relação dos precatórios que compõem o valor total que será pago no exercício do ano que vem, no exercício de 2025. Então, essa recomendação do Ministério Público é para que tenha a relação com o número do processo e o valor devido pelo município, e que a proposta orçamentária contemple todos os valores que são devidos e que deverão ser pagos nesse exercício de 2025.
É algo natural.
Isso, é uma coisa que já está previsto na Constituição Federal, as leis que regulamentam o regime público de pagamento, prevêem tudo isso. Como que funciona, Serginho? Toda a dívida que for inscrita e registrada no precatório até 2 de abril de 2024, ela deve ser paga no exercício de 2025. Então, na MDO e na lei orçamentária, o município tem que reservar esse valor para poder quitar esses créditos dos credores do município.
E no caso aqui, Bandeirantes, parece que não tem esse valor ou tem esse valor, mas não é especificado?
Tem essa previsão na lei orçamentária, mas ele não especifica os processos com os respectivos valores, que esse é o problema que a gente verificou aqui de início. Então, como não tem essa relação, nós aqui não conseguimos saber se a proposta orçamentária contempla a dívida total que deve ser quitada no exercício de 2025. Então, a tendência é ser devolvido esse projeto para o Poder Executivo, para que ele possa adequar e trazer a relação aí conforme consta da recomendação do Ministério Público.
E um outro pedido também que a gente acompanhou a leitura, sigilo, tanto dos nomes de quem tem a receber e valores também, né?
Os valores não. A relação tem que contemplar o número do processo e o valor devido. A questão de nomes e dados pessoais, ela tem a proteção da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, para preservar o sigilo dessas informações, não deve constar no processo essas informações. O que deve constar é o número do processo e o valor devido. Antes, aqui eu estava verificando no site do Tribunal de Justiça do Paraná, e no próprio site não constam esses dados pessoais. Consta apenas o número do processo e o valor devido e a ordem cronológica.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar, doutor?
Basicamente isso. E só destacar que, enquanto Poder Legislativo, a nossa preocupação é sempre respeitar as leis e atender as recomendações do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Obrigado mais uma vez.
Por nada, Serginho. Estamos à disposição para esclarecer o que for necessário.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador presidente Alex Borb, que também em grande expediente fez dois pedidos ao prefeito municipal ou ao executivo, como queira, né? Um pedido de alguns trabalhadores na área da educação para que tenham folga também na próxima sexta-feira, já que os outros setores terão essa folga. E também o pessoal da Vila São Pedro está solicitando um ônibus, já que estão participando de uma competição lá em Sapopema, tanto para a equipe como também para alguns torcedores ou os torcedores. Alex, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, Serginho, fizemos alguns pedidos aí para o prefeito municipal. Em relação ao ônibus, o pessoal da Vila São Pedro representa hoje o nosso município, né, na Minicopa, e chegaram à final, um campeonato tão difícil que estão disputando, né? Então, o pessoal nos procurou para que nós pedíssemos ao executivo para que fosse liberado um ônibus para que levasse a torcida, né? Que acompanhasse essa grande final, tendo em vista que o pessoal está representando o município de Bandeirantes. Eu acho que o município deveria dar essa colaboração, né? Esse incentivo para que as pessoas fossem, acompanhassem essa final. Nós tínhamos aqui em Bandeirantes União Bandeirantes, né? Hoje não temos nosso querido União Bandeirantes e conseguimos aí, através do pessoal da Vila São Pedro, que faz um trabalho muito bonito em relação ao esporte do nosso município, chegar a uma final de uma competição tão importante aqui do norte do Paraná. O pessoal está querendo também que, além dos jogadores, também a torcida acompanhe, para que o time tenha uma força a mais também, né, Serginho?
Alex, a gente não sabe de perto da lei o que pode e o que não pode, mas que tem que incentivar de alguma maneira dentro da legalidade, tem. Porque está tão difícil hoje, a gente vê tanta gente perdida de tantas maneiras, de repente você vê aí uma equipe simples aqui de Bandeirantes participando de uma final longe. Imagina o sacrifício que já não fizeram esse pessoal para chegar nessa final. Então, dentro do possível, acho que colaborar com eles.
Com certeza, né, Serginho? O esporte amador, ele hoje, ele não fica barato o pessoal tocar, né? Um time, né, Serginho? Esse pessoal se doaram tanto, eles ganharam o campeonato municipal, depois do campeonato municipal eles tiveram, por parte da CREM, a oportunidade de estar representando Bandeirantes, estão representando com muita garra, determinação, levando o nome de Bandeirantes lá fora, né, Serginho? Que nem você mesmo falou que tem que ver dentro da legalidade, mas acredito eu que há dispositivos que libere um ônibus para estar acompanhando o time e também os torcedores, para que leve força aos atletas, né, Serginho? E também para quem gosta também do futebol amador também está acompanhando. Não é todo dia isso acontece, né? Um time de Bandeirantes chegar à final de um campeonato importante da nossa região, que é essa Minicopa, é um campeonato bem difícil, e você vê por parte de outras prefeituras, está dando esse suporte. Então cabe também, a nossa cidade também está ajudando essa equipe para que esse sonho deles se realize e também tenha lá seus familiares, seus amigos acompanhando essa grande final, né, Serginho?
Só vou destacar que teve também a terceira e última discussão e votação do projeto de lei 0013-2024 legislativo da vereadora Sônia Regina Zamboni, que dá denominação Centro Municipal de Fisioterapia. Sugestão: Centro Municipal de Fisioterapia Comendador Daniel Meneghel. E também o projeto de lei 0014-2024, legislativo, de autoria também da vereadora Sônia Regina Zambon, Tiago Faxino de Almeida e da ex-vereadora suplente à época, a Simone Beatriz Fuch Vanderost, em conjunto com os edis Alex Borba, Antônio Carlos Demício, Eduardo José Serra do Espírito Santo, Flávia Aparecida da Silva, Luiz Gustavo do Santo, Magnualdo Teixeira Ribeiro, Manuel Afonso Pirola Vieira, Mauro Donizete Fabian, Paulo Aparecido Ferreira Barbosa, Roberto Carlos de Castro, Vanderlei Aparecido da Silva, súmula da denominação ao Parque Industrial do município de Bandeirantes, Estado do Paraná. A sugestão, Parque Industrial Comendador Daniel Meneghel. Diante dessa discussão e votação e aprovação, eu encerro os trabalhos referentes à 30ª sessão ordinária realizada na última segunda-feira na Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do Jornal Operação Cidade.